Na 15ª legislatura demos a entrada dessa iniciativa e só agora, na 17ª e em 2026, é que surge a oportunidade para a discutir e, felizmente, com este amplo consenso. Uma segunda nota, agradecendo naturalmente as observações do Sr. Deputado Fabiano de Figueiredo, eu não posso deixar de fazer um realce, que foi o facto, sendo um instrumento parlamentar, naturalmente, mas o Bloco de Esquerda fez uma coisa que tem feito noutras alturas, mas não é inédito para o Bloco de Esquerda, que foi no dia 16 de janeiro, entregou uma iniciativa legislativa que está agregada, que está arrastada a esta nossa, onde basicamente contempla as observações que o Conselho Superior de Magistratura havia feito em sede de parecer. Bom, isto é perfeitamente legal, legítimo, regimental, mas não deixa de ser, eu diria, como é que eu posso dizer isso, naturalmente dentro dos parâmetros da elegância parlamentar que eu próprio defendo, foi uma forma interessante de fazer surgir uma iniciativa no dia 16 de janeiro, nós estamos no dia 28, e portanto podem-se arrogar efetivamente ao direito de dizer que também tiveram uma iniciativa, que nós saudamos, mas esse remarque, essa nota, não posso deixar de fazer até para não confundir o nosso eleitorado. Dito isto, o que peço à Câmara é que, na especialidade, sejamos todos céleres, porque esta injustiça, esta situação desumana, não pode esperar mais tempo e cada dia conta, e por isso contamos com todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto seguinte da ordem do dia, que é a apreciação parlamentar número 3 de iniciativa do Partido Socialista para a apresentação da apreciação parlamentar. Tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Presidente, senhores deputados, permitam-me antes de mais que destaque que esta intervenção é formulada no ano em que celebramos 50 anos do poder local democrático. E nesta casa não há quem não valorize nas palavras o poder local democrático, mas muitos falham quando são chamados a tomar da ação ou a fazer a lei. E, em particular, nós estamos hoje aqui para apreciar a iniciativa do ministro Miguel Pinto Luz e de Luís Montenegro, naquilo que configura um claro ataque àquilo que é a representatividade e a confiança nos autarcas deste país, sejam eles do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, da CDU, do Partido Chega ou de qualquer outro partido que o assente nesta casa. Quando o senhor ministro, a propósito do Decreto-Lei 119 de 2025, determinou que a voz da área metropolitana de Lisboa, onde aliás Carlos Moedas lidera por unanimidade de consenso de todos os partidos, onde os partidos entendem que estar juntos para servir as populações é de facto relevante, determinou que era a voz das autarquias que ali havia de ter, pois surgiu Miguel Pinto Luz, outrora vereador, agora ministro, para dizer que os autarcas atrapalhavam a integração do espaço entre o Porto e a cidade. E é importante destacar o seguinte: não interessa quem são os nomes, interessa o que eles lá estariam para representar. Porque Miguel Pinto Luz, anos antes, quando representava o município de Cascais, sentou-se naquela mesma sala da área metropolitana e votou vários e diferentes nomes para representar o interesse das populações de Cascais. E aquilo que agora fez foi virar as costas aos 18 municípios. E volto a reiterar daqui, dirigindo-me ao Chega, ao Partido Comunista e ao PSD. São autarcas de todas as cores políticas. São autarcas independentes que ali estão e que fica este esclarecimento. O que se prejudica são as orlas ribeirinhas, as concessões, os negócios, são os sítios de fruição e de lazer e de desporto, são os sítios onde as nossas populações vão caminhar, são os negócios locais que eles estão afetados. É importante que as pessoas percebam que um Presidente de Câmara tem que ter a quem se dirigir nesta tutela e chegar ao ano da celebração dos 50 anos do poder local democrático e ter que subir a esta tribuna para dizer a vergonha que é ver o que Miguel Pinto Luz fez, é de facto decepcionante. Não acredito, aliás, que no dia em que Miguel Pinto Luz e Carlos Moedas se sentarem para dialogar que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tenha outro entendimento que não o que eu aqui apresento. E não se espantem, seus deputados do PSD, porque aquilo que o grupo parlamentar do PS aqui está a fazer não é defender um cartão partidário, não é defender uma cor política. O que nós estamos aqui a fazer é defender a soberania também no poder local. E se Carlos Moedas tem a mesma posição do que eu, tenho a certeza que é porque estamos do lado daquilo que é razoável. Mas vos digo, seus deputados, é importante, e eu aqui dirijo-me mesmo diretamente ao Partido Chega, que assinava ali com os papéis, porque podem não ter percebido o que está aqui em causa. Para quem diz liderar a direita, é importante constituírem-se também como um bloqueio a um governo que, sendo minoritário, tem impulsos absolutistas. Esta casa, a apreciação parlamentar, serve justamente para que um governo minoritário ou qualquer outro não sobreponha a sua vontade à vontade do povo português. É por isso que nós aqui estamos numa apreciação parlamentar, para poder dizer ao governo que não legisla para pôr lá um boy ou uma girl, que não legisla para tirar a autoridade ao poder local democrático. E, portanto, senhores deputados, não é apenas os discursos do TikTok e das redes sociais. Os senhores deputados têm hoje aqui uma oportunidade de repor poder no poder local e de não termos um retrocesso que é: passamos a vida a dizer quem está mais perto faz melhor. Passamos a vida a dizer que queremos descentralizar. Tivemos eleições autárquicas a dizer ao povo português que os nossos autarcas têm um papel. E depois o que é que o Sr. Ministro, que foi autarca, faz? Retira-lhes poder. Senhores deputados, fica esta reflexão apelando a que todas as forças políticas coloquem a mão na consciência, porque se hoje na AML temos Carlos Moedas a liderar, amanhã teremos uma outra pessoa qualquer. E não se estranhem, porque às vezes é preciso vir a esta casa defender os partidos deles próprios. E o grupo parlamentar do PSD não percebe a maldade que está a fazer aos próprios autarcas. No momento em que lideraram a ANMP, no momento em que se preparam para liderar a ANAFR, que tem um congresso este fim de semana, em vez de subirem a esta tribuna, deviam pegar no telefone e ligar aos vossos autarcas para dizer o que é que pensam desta pouca vergonha. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem... O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, que suponho que queira responder em conjunto, certo? Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do PSD, para um pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Pinotes Batista, mais uma vez, o Partido Socialista centra-se no acessório, esquecendo o essencial. Ora, por um lado, gostaria de perguntar ao Sr. Deputado se não se apercebeu que este decreto-lei uniformiza os portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra com os outros portos do país e elimina particularidades que existiam desde 2016 no modelo de governação apenas para estes portos, de Setúbal, Sesimbra e Lisboa. E também não se apercebeu que com essa alteração a composição do Conselho de Administração passa a ficar alinhada com o desenho institucional dominante nas restantes administrações portuárias nacionais? Não percebeu também que isto reduz as assimetrias no sistema portuário nacional, que clarifica a cadeia de responsabilização executiva e evita que apenas um subconjunto de portos tenha uma regra de composição de Conselho de Administração distinta das restantes administrações portuárias? Mas, Sr. Deputado, em vez de estar aqui a falar de cargos e carguinhos, porque não vem falar de projetos estruturantes em curso, daquilo que está a ser feito pelo governo do PSD, porquê é que não vem falar da ligação de alta tensão e subestação de fornecimento elétrico em cais, com impacto direto na redução de emissões de ruído? Porquê é que não fala no estudo de impacto ambiental da APA, que permite retirar 30 a 50% dos caminhões das estradas na área metropolitana de Lisboa? Porquê é que não fala das drenagens de manutenção do Porto de Setúbal? Porquê é que não fala da eletrificação e aumento da capacidade dos ramais ferroviários de acesso de terminais? Porquê é que não fala da construção das infraestruturas digitais comuns? Porquê é que não fala da aquisição de duas novas lanchas de pilotos? Porquê é que não fala da reabilitação de edifícios, garas marítimas, infraestruturas, equipamentos em áreas distintas, muito degradadas? E da manutenção profunda dos edifícios, todos degradados pela APL, estado em que o governo do Partido Socialista nos deixou? Substituições estas e muitas mais que eu poderia aqui vir a dizer. Mas o tempo não dá para vir aqui dizer isto tudo. E assim, Sr. Deputado, era disto que eu gostaria de ouvir falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Pinotes Batista, o decreto de lei em apreciação estabelece uma nova configuração institucional da administração do Porto de Lisboa e da administração dos portos de Setúbal e de Sesimbra. definindo alterações da sua organização, âmbito de atuação e modelo de gestão no quadro da política portuária nacional. É por isso, com algum espanto, que ouvimos o Partido Socialista, e permite-me dizê-lo, demonstrando alguma falta de memória política, anunciar uma apreciação parlamentar do decreto-lei, invocando agora uma súbita preocupação com o alegado afastamento do poder local dos processos de decisão dos portos. Convém recordar os fatos. O Partido Socialista esteve no governo durante anos. Teve a tutela dos portos, teve maioria política, teve tempo e teve instrumentos. Onde esteve a reforma estrutural da governação portuária, onde esteve um investimento sério na modernização das infraestruturas, onde esteve a articulação com as autarquias que hoje dizem defender. Mas chegámos a 2026 sem uma forte frota pública de reboques minimamente adequada às necessidades dos nossos principais portos. E bem precisamos, como pudemos ver o que aconteceu esta semana na Figueira da Foz. Um país marítimo com uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa, sem meios operacionais básicos assegurados, isto não é um talho técnico, é uma falha estratégica grave, com impactos na segurança, na eficiência logística e na credibilidade internacional do sistema portuário português. Portanto, senhoras e senhores deputados, é legítimo discutir o modelo de governação, é saudável aperfeiçoar o equilíbrio entre o Estado Central, as administrações portuárias e o poder local. O que não é legítimo é fingir uma preocupação que nunca existiu quando se teve a responsabilidade de governar. O que não é sério é usar a bandeira do poder local como argumento político depois de anos de inação, desinvestimento e ausência de visão para o setor marítimo portuário. Este decreto-lei pode e deve ser escrutinado, mas esse escrutínio tem de ser feito com coerência, com memória e com sentido de responsabilidade nacional, não com oportunismo político. Por isso pergunto-lhe, Sr. Deputado, com que autoridade moral exigem hoje mudanças e protagonismo do poder local nos portos, quando, enquanto governo, nada fizeram para reformar o setor, investir nos recursos marítimos e garantir o pleno funcionamento das administrações portuárias? Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser incrível quando estas coisas acontecem. O Sr. Deputado do Chega fez uma intervenção séria, da qual eu discordo profundamente, mas as questões que colocou foram respondidas pelo deputado Paulo Edson Cunha e eu passo-lhe a explicar porquê. Na ânsia de ser demagogo e desviar o assunto do essencial, o deputado Paulo Edson Cunha apresentou um relatório de atividades da atual administração, da anterior administração e até da anterior administração. E, portanto, fica respondido o que é que os vários governos foram fazendo, porque o deputado Paulo Edson Cunha, erradamente e de forma pouco rigorosa, diria eu, apresentou um relatório das atividades, a não ser que o seu deputado, Ricardo, acredite que isto foi tudo desenvolvido nos últimos dois dias. Como é evidente, não foi. O seu deputado faz uma avaliação que é legítima, não é a minha. Eu acho que o Porto de Lisboa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o Porto de Lisboa, Setúbal e Sesimbra têm feito um grande trabalho. Aliás, é por isso que foi ganhando centralidade e é mesmo aqui que está a questão essencial e que não tem nada de acessório. É que estes portos são portos integrados na comunidade da qual fazem parte e que afetam a vivência daquelas comunidades. Se o Sr. Deputado tiver um trabalho de proximidade e o deputado Paulo Edson Cunha fizer este exercício e estiver junto daquelas pessoas, não é só a comunidade pescatória, que já de si não seria de menos importância ter um elo de ligação ao poder local. São também as comunidades que têm ali fruições, é a náutica de recreio e mais, Sr. Deputado, eu vou-lhe deixar um repto que é para si, mas é para todos nós. Vamos estar muito atentos aos concursos públicos internacionais de milhões de euros que hão de ser lançados no âmbito daquela administração portuária. É que o Sr. Deputado quis fazer um exercício para o passado e eu peço desculpa, mas não vou jogar xadrez no tabuleiro em que o Sr. Deputado me convida e vou convidar o Sr. Deputado a olhar para um xadrez de futuro. E vamos ver, porque vamos ter que estar muito atentos. E há uma coisa que eu sei, o nosso trabalho como deputados nós vamos poder fazer, mas quem escreve num decreto de lei que a participação dos municípios deve restringir-se a instâncias consultivas, fica apresentado. Estes à parte serão sempre rodapés de história. O que estes senhores fizeram foi remeter os nossos autarcas para à parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me começar por uma ideia simples e direta. Este Governo não legisla para criar ruído institucional, legisla para criar clareza, responsabilidade e capacidade de execução. E é precisamente isso que faz este Decreto-Lei. O diploma precede a uma clarificação dos papéis institucionais, distinguindo aquilo que deve ser governação executiva empresarial, com responsabilização clara, objetivos operacionais, gestão profissional, daquilo que deve ser a participação estratégica e territorial, legítima, relevante e necessária, mas exercida em sede própria, como método, previsibilidade e cooperação estruturada. O modelo introduzido em 2016, embora tenha procurado valorizar a dimensão territorial, gerou